Suécia e Moçambique perderam esta semana um homem da literatura e do teatro. Um homem que certa vez escreveu: uma das minhas maiores aventuras e desafios foi trabalhar no Teatro Avenida com pessoas de diferentes culturas, o que revela que há mais coisas nos unindo do que nos separando. Henning Mankell.
O Henning era uma pessoa de causas, era uma pessoa que não era só um escritor, assumia-se como alguém que está à procura de razões para existir, de razões para escrever.
Mia Couto já era colaborador do Mutumbela Gogo quando Henning Mankell chegou a Moçambique. O Teatro Avenida, onde o grupo dirigido por Manuela Soeiro trabalha, tornou-se também seu palco. Em 1986, assumiu a posição de diretor artístico. Evaristo Abreu, ator e encenador, foi um dos seus pupilos.
O Henning foi uma pessoa que a gente conheceu nos anos 86, 87, por aí. Quando ele veio, vinha da Zâmbia, ele vivia na Zâmbia, onde a antiga mulher trabalhava, né? Então ele apareceu lá, acho que foi convidado pelo Ed Calvin e pela Manuela. Apareceu aqui a Avenida, vimos as primeiras vezes. Gostou da equipe que estava ali, gostou do teatro, da história do teatro, e acabou ficando ali no Teatro Avenida conosco, né? Da forma como a Manuela começou aquele projeto. Então ele acabou ficando ali conosco e veio casando a primeira vez. Depois voltou, mas depois quando veio a seguir, voltou e ficou ali conosco a trabalhar. E inclusive lembro-me que nessa altura nós tínhamos tido workshops com algumas pessoas, alguns técnicos suecos. Estou-me a lembrar da Marta Destin, estou-me a lembrar do Ed Carlson, que também trabalhava conosco a nível técnico, né? E o Henning foi a terceira pessoa que veio da Suécia que acabou ficando conosco ali, né? E deu um grande contributo para nós, naturalmente.
Vocês já conheciam o Henning ou apareceu como uma pessoa totalmente estranha?
Não, é assim, na altura nós trabalhávamos com a SBI na altura, né? E a SBI, nós trabalhávamos com o Ed Carlson e com algumas pessoas, outros não me lembro de nome. Mas o Ed Carlson lembra que trabalhava conosco na área técnica, no teatro, né? E que acredito que o Henning também veio da mão dele, eram, acho que eram amigos ou conhecidos, pelo menos. E ele apresentou-nos o Henning. O Henning interessou-se por montar um espetáculo conosco. Montou o primeiro espetáculo, que se não me engano foi Os Governadores do Orvalho. Isso está a falar de 1987, 88, por aí. Montou esse espetáculo conosco e a partir daí não falou mais. E começamos a trabalhar com ele. E engraçado também, porque depois fez-se uma boa parceria ali. Porque quem na altura que estava a trabalhar conosco, a nível dos textos, era o Mia Couto. Quando chega o Henning, dá mais este input que é bom de dramaturgia e de encenação. Então, isso foi uma grande mais-valia. Então, tivemos o Mia, que trabalhava, e nós fazíamos os textos dele, o Henning, e fazia a dramaturgia dos textos do Mia, e aquilo fez assim, uma coisa espetacular. Depois com a Manuela também a fazer a encenação. Então, tínhamos dois encenadores, tínhamos dois escritores e dois dramaturgos. Então, foi uma coisa bem interessante. Assim.
O que é que ficou dos ensinamentos do Henning? A maior lição que aprendeu do Henning?
Muita coisa. Olha, o que acontece com o Henning... Onde trouxe para nós uma visão sobre como fazer teatro, como ensinar espetáculos e como fazer com que os espetáculos tivessem, para além de uma carga temática forte, também tivessem um bom trabalho de estética. Não só de estética no discurso, mas também da própria, na estética da própria encenação e a plástica do próprio espetáculo. Ele era muito interessantinho, tanto não só na montagem dos espetáculos, mas também naquilo que ele escrevia. Foi uma altura em que eu comecei a escrever muito sobre Moçambique, e porque achava que era importante que, como cidadão moçambicano, porque cada vez era cidadão moçambicano. Na verdade, eu já tinha duas nacionalidades, para nós era, né? E tanto que eu tinha casa aqui e tudo, né? O contributo dele foi extremamente importante. E no cinema, não era só os personagens que ele escrevia para nós também. Ele era pensamento também para os técnicos. Ele fazia questão com os técnicos de Famicomos, pouco integrados nos filmes que viu, longas metragens, pequenas metragens. Ele fazia questão que houvessem técnicos de Famicomos a trabalhar com os técnicos, com os suecos, ou americanos, ou portugueses, que viessem. Ele sempre fez questão disso. Ele fez muita questão disso. E quando a gente viajava para fora, ele fazia questão de nós sermos tocados ao nível de todos os outros artistas que viajavam para os mesmos festivais. O que não acontece com muitos estrangeiros, principalmente europeus, quando vêm para cá. Vêm muitos com o objetivo de se mirar, mas nunca pensam que também tem que dar. E ele deu muito para nós.
Evaristo Abreu, ensinador e ator, recordando um Henning Mankell apaixonado pelo teatro moçambicano e não só. Henning Mankell perdeu a vida no dia 5 de outubro na Suécia. Tinha 67 anos de idade e sofria de cancro. Fora de Moçambique, Mankell era conhecido pelos seus romances policiais. A sua criação mais famosa foi o detetive Kurt Wallander, cujas aventuras passadas no sul da Suécia foram transformadas numa série televisiva pela BBC. O famoso escritor Miyakoto conheceu Henning Mankell na década de 1980 e percebeu, anos depois, a dimensão da sua popularidade na Suécia.
Eu fui com ele para a Suécia, nós tivemos uma digressão literária na Suécia. Fiquei completamente surpreendido com o respeito, a fama, não é? O nome que o Henning tinha na Suécia, não é? Nós pensávamos que o Henning seria mais um escritor, mas ele realmente era uma pessoa muito querida no seu país. E ele transformou-se logo num embaixador, num militante pela causa de Moçambique, num embaixador da nossa cultura. Então ele começou a ter permanências mais longas em Moçambique, começou a ter que dividir a sua vida entre a Suécia e Moçambique. E aqui trabalhou com um grupo de teatro, no qual ele também trabalhava, no Tudela do Bobo.
E era também, descrevem que o Henning era uma pessoa de uma simplicidade extrema.
O Henning era uma pessoa de causas, era uma pessoa que não era só um escritor, assumia-se como alguém que está à procura de razões para existir, de razões para escrever. E aqui em Moçambique ele envolveu-se em várias causas, né, contra a discriminação, tinha um papel muito ativo na condenação das meninas, não é? E pela promoção da discriminação. Apoiou a uma aldeia SOS de crianças vítimas da guerra. É preciso também pensar que durante este período que o Henning esteve em Moçambique, nós estávamos enfrentando aquela guerra de estabilização, não é, que demorou 16 anos, e mais outras sociais, apoio à gente contida, apoio a atores, apoio ao teatro, porque ele era uma pessoa muito envolvida com os outros.
Como é que, na sua opinião, Moçambique pode recordar o Henning?
Eu acho que há uma coisa que não vai desaparecer, porque o Henning ajudou a fazer nascer o teatro moçambicano de uma maneira muito humilde, de uma maneira muito simples, nunca se impondo, sem nenhuma arrogância.
Miyakoto, recordando Henning Mankell, escritor e dramaturgo sueco, que desde os anos de 1980 trabalhou em Moçambique com o grupo Mutumbela Gugu, tendo encenado várias peças, a última das quais foi a adaptação de Hamlet, de William Shakespeare. Vivia metade do ano na Suécia e metade em Maputo e contribuiu enormemente para o crescimento do teatro moçambicano. Henning deixa um filho, John Mankell, e a viúva Eva Bergman, filha do famoso realizador sueco Ingmar Bergman. Um sarau cultural será realizado em Maputo, Moçambique, a 12 de outubro, em sua homenagem. E a página de artes termina aqui na Voz da América, também com Sons de Índico, com o adelino Jimmy Dudu. Um abraço do Amancio Miguel. Yeah.
Yeah.